Põe na Conta, com Adriana Fernandes.
Oi, Adri, bom dia. Chegamos a sexta-feira, hein?
Chegamos. Bom dia, Carol, bom dia, Raíssa. Uma sexta-feira difícil aqui em Brasília, com a crise que se instalou na equipe econômica depois da ruptura, da mudança no teto de gastos definida pelo grupo político do governo e também pelas lideranças no Congresso Nacional, as lideranças do Centrão.
Adri, vamos explicar. Você já tinha falado essa semana sobre aquela fala, inclusive, do ministro Paulo Guedes, dando a entender de que seria possível, né, furar o teto de gastos. Você já tinha, inclusive, adiantado a possibilidade de uma debandada a partir até do secretário de Tesouro e Orçamento, Bruno Funchal, o que de fato aconteceu. Conta pra gente, a partir dessa debandada, o que significa, que sintomas trazem para essa possibilidade agora que está avançando no Congresso, que é furar o teto de gastos para incluir o Auxílio Brasil.
Bom, Carol, primeiro eu queria explicar quem foram esses secretários, esse grupo, né, de quatro secretários que deixaram o governo. Eles representam um comando dentro do Ministério da Economia, da ala que cuida dos ministérios, cuida das contas públicas, do orçamento, né? Esse comando, esse grupo que a gente costuma chamar a ala fiscalista da equipe econômica, ele defende o teto de gastos, ele considera que essa regra, né, que limita, que impôs um limite ao crescimento das despesas, estava funcionando para conter, né, esse avanço, principalmente político, né, sobre as contas públicas. O que, por isso, a revolta com a mudança encabeçada pelo presidente na PEC dos precatórios. O governo incluiu, junto com os líderes do Centrão, incluíram um artigo para mudar a Constituição, para mudar a regra e abrir um espaço maior dentro do teto. Bolsonaro e seus ministros insistem em dizer que não se trata de um furo do teto, mas foi uma mudança para rever as contas à época da criação do teto, né, fazer uma revisão para trás, né, e permitir aí mais espaço para gastar em 2022, uma medida considerada por esse grupo que está deixando, Funchal, o secretário do Tesouro, Jefferson Bittencourt. Jefferson Bittencourt é do Tesouro, é funcionário de carreira do Tesouro e um fiscalista. Eles não aceitaram e pediram um boné. Isso já estava claro no final na segunda-feira, depois da reunião de Bolsonaro, em que ele bateu o martelo e disse que a economia, que a equipe econômica desse um jeito para garantir os 400. Mas a gota d'água ontem foi o Bolsa Caminhoneiro anunciado pelo presidente. Todo esse processo, a revelia da equipe econômica, Paulo Guedes, não fez a defesa empática, pelo contrário, se silenciou. E no dia anterior tinha, inclusive, aberto a porteira ao dizer que precisava de uma licença para gastar. É isso o imbróglio, e o quadro nesse momento é de crise. Crise que se estende para o mercado financeiro, que vê aí uma ruptura do teto de gastos, um nome que é usado muito, que se chama um turning point da política econômica. O turning point, uma virada da política econômica do presidente Jair Bolsonaro.
O Adri, agora chamou atenção também que ontem, numa rede social, veio a público o líder do governo, o Ricardo Barros, né, que é do Centrão, para dizer que os nomes que serão indicados serão igualmente técnicos a esses aí que estão deixando. Dá para encontrar um técnico assim que agrade ao Centrão?
Olha, é esquisito, né, que um líder do governo se antecipe para falar sobre uma equipe que é do ministro da Economia, né, que quem deveria, em tese, decidir pela sua equipe é Paulo Guedes. Então, mostra a fraqueza do ministro em ceder, né, e até mesmo deixar que o líder do governo, que é do Centrão, Ricardo Barros, tome esse tipo de postura. A questão é que Guedes vai ter, sim, dificuldade para achar técnicos que aceitem, né, ficar aí chegar nesse momento conturbado e também de mudança, né, da política para uma política eleitoreira que está clara. É uma política, um populismo que a gente chama, um populismo fiscal para ganhar a eleição. Os técnicos são dos quatro times, três eram mais técnicos, o Funchal não era funcionário do governo, antes ele trabalhou como secretário de Fazenda do Espírito Santo, veio para o governo, subiu até esse cargo, que é como se fosse o segundo, o número dois do Ministério, né, por comanda a área do orçamento e também o Tesouro Nacional, e o ministro está procurando um nome cotado, é do ex-ministro do Planejamento, Esteves Conado. Ele já é da equipe de Guedes, ele é o chefe da área que cuida, né, da relação parlamentar do Ministério da Economia. Ele já foi convidado outras vezes pelo ministro para ocupar esse cargo, não aceitou, mas é um dos nomes coitados. O outro nome é o secretário de Política Econômica, Adolfo Saxida. Adolfo Saxida, ele é um economista que apoiador do governo Bolsonaro e integrava o time, né, o primeiro time de economistas que deu apoio ao presidente Bolsonaro ainda na eleição de 2018. Depois se juntou a equipe de transição de Paulo Guedes, ficou com a Secretaria de Política Econômica, mas é um bolsonarista de carteirinha e vai, é claro, pode ser uma opção. As coisas ainda estão muito tensas, mas também o mercado financeiro, se Paulo Guedes ficaria nessas condições. Uma reportagem do Jornal Estado de São Paulo, da diretora de redação aqui de Brasília, da sucursal do Estadão de Brasília, Andressa Matais, aponta que ministros palacianos afirmam que Guedes não sai, não deixa a equipe econômica. Eles também tentam minimizar, né, o que aconteceu, a equipe a política do governo, que também é controlada pelo Centrão. Ele procurou minimizar o pedido de demissão, e como eu te falei, dois ministros afirmaram que não, que Guedes não sairá do cargo, e que a reação dos funcionários, eles até ironicamente falaram de terceiros, quartos escalões, o que não é verdade, não ocorreria se o presidente Jair Bolsonaro tivesse eleitoralmente forte. Mas um ponto nessa apuração é de que eles falam, sim, abertamente, que Bolsonaro precisa, sim, dessas medidas para ganhar a eleição de 2022.
Uhum. Adri, rapidamente, para o nosso ouvinte entender o que está acontecendo, na letra miúda, para que essa possibilidade, né, de espaço maior no orçamento seja prevista para o ano que vem, abarcando o Auxílio Brasil, se está colocando, então, de novo a questão do não pagamento de precatórios e mudando uma regra sobre o teto de gastos, uma revisão que poderia ser feita lá na frente, em 2026, antecipando essa revisão agora para criar esse espaço que também agora está abarcando esse auxílio para os caminhoneiros. É mais ou menos isso?
É mais ou menos isso, mas eu não chamaria de revisão, porque a emenda constitucional, o teto de gastos, ele foi criado para durar 20 anos com a possibilidade de revisão no seu décimo ano. Mas não é uma revisão, é simplesmente um jeitinho que os políticos adotaram para fazer essa ampliação dos gastos. ampliação dos gastos em 2022 com segurança jurídica dentro de uma PEC, porque o Funchal e essa equipe que está saindo disseram claramente que não assinariam um crédito extraordinário para fazer gastos fora do teto de gastos. Então, eles inverteram o negócio, inverteram a estratégia e resolveram mudar diretamente, fazer essa revisão do passado, do teto, para abrir e dizer, e falar, usar a narrativa que o próprio presidente Bolsonaro usou ontem: nós não estamos mudando, furando o teto. Então, é só uma questão aí de retórica, de malabarismo retórico, mas não foi uma revisão para valer. Foi uma revisão do teto para abrir espaço às contas, com todo esse embrólio, né, que essa estratégia que eles fizeram, já está em 84 bilhões de reais fora do teto de gastos. É esse o tamanho, por enquanto, porque o Congresso pode ampliar, é o tamanho do programa aí, abre aspas, eleitoral do presidente, o quanto está se calculando que vai custar a campanha do presidente com recursos públicos do Tesouro Nacional.
Essa é a Adriana Fernandes, deixando tudo muito claro para você entender o que está acontecendo, o que está em jogo, né? Especialmente falando de um Auxílio Brasil que finda em 2022, né? Justamente quando termina todo o processo eleitoral no Brasil. Adri, obrigada, viu? A gente volta se falar na segunda.
Até segunda, Raíssa e Carol.
Tchau.
E ouvintes da Rádio Dourado.